A pedido do senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, a Comissão de Assuntos Sociais debateu em audiência pública políticas que assegurem os direitos das pessoas com mais de 60 anos de vida. Hoje, no Brasil, há cerca de 26 milhões de idosos. Dentro de 25 anos, a previsão é de que haja um para cada quatro brasileiros. Para garantir a qualidade de vida dessas pessoas, será preciso um esforço conjunto da sociedade e do poder público, como explica a geriatra Carla Cristina Giacomin, que esteve na comissão. Bom dia, doutora Carla.
Bom dia.
Doutora Carla, 12 anos do Estatuto do Idoso. A aprovação do Estatuto garantiu os direitos das pessoas idosas?
Infelizmente, ainda não. O que a gente percebe é que o Estatuto, ele serve como um instrumento de mobilização, de conscientização de que a população idosa precisa de uma atenção diferenciada, mas para que a lei no Brasil seja de fato efetivada, é importante que haja uma pressão da sociedade. E no nosso país, as pessoas fingem que não vão envelhecer, acreditam que não vai acontecer com elas, negam a própria velhice, e isso é um dificultador da garantia de direitos da pessoa idosa. Atualmente nós temos 26 milhões de idosos no Brasil. A expectativa é que esse número cresça à ordem de 1 milhão de idosos por ano. Isso é um universo muito grande. Isso vai demandar muitas adaptações na sociedade, nas famílias, das próprias pessoas, no próprio cuidado. Então é preciso que haja uma conscientização e que haja, de fato, um convencimento das pessoas da necessidade de se preparar para a velhice. Outra coisa que é importante a gente falar é que a gente tem observado ganhos frequentes na expectativa de vida. Um brasileirinho que nasce no Brasil hoje, ele já nasce com a expectativa de viver 78 anos. Nós vamos viver cada vez mais. A gente precisa viver melhor e não só viver muito.
Como vivem, doutor, os idosos no Brasil?
Ela é uma população muito heterogênea. Infelizmente, 30 a 35% dos idosos brasileiros são analfabetos, porque não tiveram direito à educação. Mas apesar de não ter sido alfabetizados, a maioria dos idosos foram trabalhadores, tanto homens quanto mulheres. Só que os homens tiveram acesso ao direito da aposentadoria pela Previdência e as mulheres não, porque trabalhavam em casa ou trabalhavam na roça e acabavam não tendo como comprovar que trabalharam. Só que hoje 84% dos idosos brasileiros têm alguma fonte de renda, seja de aposentadoria ou seja pelo benefício de prestação continuada, que é um benefício que dá assistência social. Só que esse benefício, ele só é concedido para pessoas que estão em estado de muita carência mesmo. Os idosos brasileiros hoje, mais de 70% vivem com menos de 2 salários mínimos. Esse valor é insuficiente para as demandas que a velhice traz, porque é na velhice que a gente vai precisar de mais cuidado, mais remédios, os gastos com saúde são maiores. Então a gente percebe que existe uma defasagem entre aquilo que a pessoa precisa e o acesso aos cuidados que ela necessita. Além disso, no Brasil a gente tem a perspectiva hoje de famílias que ainda são relativamente numerosas, mas os casamentos mudaram, os filhos não moram mais na mesma cidade que os pais, a mulher trabalha fora. Isso faz com que a pessoa idosa que precisa de cuidados vai ter que buscar cuidado fora da família. Essa é uma situação que também a sociedade brasileira não se preparou para ela.
Qual é o maior gargalo desse atendimento? Por que ele não funciona?
Eu acredito que existe, primeiro, essa discriminação contra a velhice. Num país que ninguém quer ser velho, é difícil a gente lutar por direitos para os velhos. Os próprios idosos, muitas vezes, não se reconhecem idosos. Ficar velho no Brasil hoje significa ficar de fora da sociedade, e isso a gente não quer. Outra razão é a falta de orçamento público destinado a essa população. Então, a gente não entende que se invista na velhice. As pessoas ainda pensam que na velhice a gente gasta. E não é verdade, a gente deve investir ao longo de todo o curso da vida e a velhice é uma etapa natural e desejável do curso da vida. Então é preciso investir em políticas que fortaleçam as famílias, mas também é preciso investir em políticas que fortaleçam as pessoas para que elas cheguem bem à sua velhice. Isso significa garantir uma alimentação de qualidade, garantir cuidados de qualidade, garantir atividade física, promover atividade física, mas também significa garantir participação das pessoas idosas na sociedade. E hoje ninguém quer escutar o velho, ninguém quer perguntar para ele o que ele pensa ou o que ele deixa de pensar. Isso é uma perda muito grande para a nossa sociedade, porque a gente tem muito a aprender com essas gerações que nos antecederam. Outro gargalo que eu diria é a inexistência de serviços que estão previstos na lei. Na lei está previsto que deve existir centro-dia, hospitais-dia, centros de convivência, casas-lares, repúblicas, todas essas modalidades de atendimento para a pessoa idosa. Na prática, elas ainda não existem. É necessário que a sociedade se convença de que para envelhecer bem, a gente precisa garantir direitos ao longo de toda a vida e também na velhice. O que que você anda fazendo para garantir direitos para a sua velhice? Ou você vai continuar assistindo os direitos serem depauperados e quando chegar a sua vez, aí já não vai ter mais nada. É importante que a gente se solidarize com os velhos de hoje, porque a forma como a gente cuida dos nossos velhos aponta muito claramente como nós seremos tratados.
Doutora Carla, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Muito obrigada a vocês.
Nós conversamos com a geriatra Carla Cristina Giacomin, que esteve na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que debateu políticas que assegurem os direitos dos idosos.